Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. A resaca durava havia uma semana. Com a tempestade viera o frio. Os pescadores aproveitavam os lazeres forçados para remendá-la ou apanhar malhas cabidas dos arrastões. A tardinha reunia-se um gru à porta do João Sévolo. Para não perder horas, Rubião movia uma lançadeira de pau nos fios de litucum de uma tarrafa destinada às suas manhãs de domingo na praia de fora. João Sévolo fumava e a mulher provocava a conversa dos outros com ditinhos e risadas. Flaviano tá hoje de cara à banda, que nem linguado. Que a sucedeu? Tô amolado lá com a baleia. Todos sabiam que a baleia era a viúva Tobias, mãe da Maria Adelaide.
Gente, poem.
Tá se fazendo agora de manto de seda, toda cheia de não prestas. Maria já não tem licença de vir falar comigo na cerca, nem nada. Anda esquiva, o ilho cruel amou-o como a sardinha no inverno. Se minha mãe quisesse me ajudar. Mas não que o... Marcos, que fim levou, que não tenha parecido em... Indagou Futo Unio até a...
Por que é que a senhora foi se lembrar de Marcos?
Arrepigou Flaviano com vivacidade. Até um companheiro. Não foi Atpa. A senhora teve um pensamento, eu não.
Deu aqui.
Sei lá, ora essa. Nunca briguei com o pissacador. Mas já João Sérvulo interveio, nem brigará. A pessoa de um pescador, haja o que houver, é sagrada para um companheiro. Não seja desconfiado, Marcos é seu amigo. Às vezes os olhos dele caem em cima de mim como o arpeão. Parece mesmo que querem arrancar, puxar qualquer coisa de dentro do meu peito. Outras vezes sinto que me rodeia, como se me quisesse contar uma historia. Mas mal procuro prestar até que tem nansão, onde que ele...
Arredeu-se.
Fuiu.
Há modos. Há modos do que eu homem me entendo. Tá, e porque eu ando com cara de linguado? Rubião soltou uma gargalhada e concluiu. Zero diabo tá cismado mesmo. A tarde caía rapidamente.
Foi donatas. Sense-lhe cruel amor 95, vantar da soleira da porta, onde estava sentada, provocando conversa, chamou o filho, o Antônio, e agasalhou-lhe nas dobras da saia. Entretanto não cessava de falar.
Bem de João Sérvulo que pescador tem pele de cortiça. Tanto faz que haja vento como que rá, sobe para ir para ele tudo ao mesmo. O que quer é o ar livre. Hortensia ajudava o pai a desembaraçar uma meada de linha hamburguesa. Ela sentada num caixote, com as mãos estendidas paralelamente, ele de pé, enrolando o novelo. Fortunata animava a roda. Conta um caso Rubião. Historia de verdade ouviu. Não venha com as suas mentiras. Que eu já estou farta de caraminholas. E desembuche que seu Clarindo queder ir dormir cedo para ver a manhanga de galos, e Flaviano tá morto para vai conversar com Maria Adelaide. Que sinal você dará para ela aparecer?
É que a senhora quer saber.
Ora, para me lembrar dos meus tempos, quando João Sérvulo andava ao rondando a casa de minha mãe. Aquilo era cada trilo que nem os do Baptista anunciando peixe. Ele está fingindo que não escuta. Depois de velho ficou o som.
Meu signal é um assobimitante ao da graúna, informou Flaviano.
Ela vem logo correndo?
Qual? Antigamente era assim, mas a baleia agora não deia, tá com luxos.
Ruby, em um pigarreouro, ia começar o conto, mas Fortunata interrompeu ainda, com um gesto vivo, 96 cruel amor. Espera um pouco, deixa chamar a vizinha, ela gosta de ouvir tudo desde o princípio.
Detrás de uma canoa surgiram as duas sombrinhas do Bié e da Anita, que se aproximaram correndo e se deixaram cair na areia, perto dos pescadores.
A vizinha acude ao chamado. Fortunata ordenou. Pôde contar Rubião. Conheço esse litoral todo, como a palma de minha mão. Nasci mesmo na areia de uma praia do norte e, a bem dizer, pelas areias vim e pende pé no chão, parando aqui, parando acolá, comendo que pesugando uns, pedindo ajuda de outros. Até perto de você me cês. O caminho é comprido, mas meu pensamento não cessa de correr por ele todo com muito gosto e um pouco de saudade. Não sei para que show pai de pescador tem porta. Mal eu bati era só ouvir dizer.
Entre.
E se havia fartura logo, me davam uma cuia de farinha e um bocado de peixe, e toca conversar até a hora de dormir. A alma de pescador é mesmo aberta como rancho de tropeiro, não esconde nada de ninguém. O que há para um, há para todos, estranhos ou filhos de casa, todos são como um só. Não tem conta as pousadas que fiz e os fias que passei com este, com aquele,
ou com outros mais. Em toda a parte vi sempre a mesma paciência e a franqueza, somente elas foram tantas fandeiramilhas por onde andei, que sempre há um ou outro caso delas para contar. Vocês querem um caso de pescaria ou querem um caso de amor? Um caso de amor, optaram mulheres. Cruel Amor 97. Pois lá vai um caso de amor, se Hortensia. Abra bem os ouvidos, olhe que não é mentira nenhuma. Anda com isso, Rubião, exclamou Fortunata já impaciente. O Lava. Um dia eu andava lenhando lá para o extremo sul da ilha de Marambaia, perto da Pedra do Sino, quando picou com uma caboclinha sentada num pau de mangue derrubado na praia. Ela estava tão séria olhando para o mar, que nem estremecia quando o vento fazia vibrar a pedra num dobre tão forte como uma badalada de bronze. Era tão bonitinha, o diabo da pequena, que nem sei que fraqueza me deu nos joelhos, que assentei de andar devagar com o serviço, como se quisesse estar espiando a coitadinha da moça. A pobre devia estar beirando os seus 15 anos. Era espigadinha e estava-se vendo bem que pobre como a mim. Não tinha meias nem sapatos e a saia de chita parecia ter mais idade do que a dona. Eu andei. Eu tossi. E nada da menina me prestar atenção. Vai senão quando? Aponta lá longe na praia um mocinho todo esbaforrido, estudante da cidade ou coisa assim. E ela volta logo a cabeça, treme como uma cana no vento e atira-se para os lados dele, como uma veadinha contentente. Aboca! O boneco não dera sinal de si, nem assobio, nem palmas, nem nada. Como foi que ela adivinhou que ele vinha chegando? Anda rampurá ali de mãos dadas. Pareciam feitos um para o outro. O meu feixe de lenha nunca ficava completo. O amor teia sempre que acende a curiosidade na